Vamos prosseguir então, não é, com o nosso estudo sobre a ordem Graça e Misericórdia como parte do único. E nós estamos então vendo que nesta ordem há um caminho a ser percorrido. E este caminho nós podemos percorrer como um colaborador ou podemos percorrer como um consagrado. E vínhamos fazendo uma série de considerações. A oportunidade da doação de um consagrado pode não ser possível para um colaborador, mas o colaborador sabe que a ordem lhe dá a possibilidade de um certo nível de consagração, que ele pode assumir, se ele quiser e puder, ele pode assumir, ou ele pode, como colaborador, ir, talvez, experimentando, cumprindo ou seguindo certos pontos que são possíveis e propostos para o ser consagrado. Então, aqui é um caminho que ou a gente está num ponto mais inicial, ou está no meio dele, ou está mais adiante, como consagrado, ou está se preparando para se consagrar. E assim vamos ver se a gente continua tendo um quadro geral da ordem, para a gente poder se localizar bem. A ordem nos apresenta, não, a proposta ou a sugestão, o apoio para canalizarmos o nosso amor para o único. Não é para ninguém nem para nenhuma coisa, é para o único. Para aquilo cujo nome não se pode pronunciar. É o único. O amor ao único, que é um amor sobre todas as coisas. Não existe outra coisa senão aquele único. Isto é uma forma de nós estarmos na ordem. Agora, a ordem pode dar a possibilidade de nós mantermos um certo ritmo, que num certo nível é o ritmo que a gente obtém mantendo uma estabilidade física, mental e emocional que permita a todo o resto começar a acontecer em torno. Mas o ritmo a gente assume. E a ordem deve oferecer este ritmo estável, física, mental e emocionalmente, a ponto deste ritmo permitir que as coisas funcionem em torno do indivíduo, não? Como devem funcionar. A ordem estaria não cumprindo a sua tarefa se não oferecesse um ritmo, e se ela também não tivesse um ritmo. Sendo viva, a ordem nos desafia a um discernimento constante. Constantemente nós temos que estar discernindo. E o que significa para a ordem nós mantermos esse discernimento constante, permanente? Significa que, como membro da ordem, somos convidados a perguntar eternamente ao próprio interior. Antes de cada coisa que se vá fazer, se pergunta: o que minha alma faria neste momento? Um membro da ordem nunca vai fazendo as coisas sem antes fazer esta pergunta. Eu vou fazer o que agora? Minha alma faria isto? Ou eu vou fazer uma coisa que minha alma não faria? O que o meu ser interior faria nesta situação? Ou o que meu ser interior quer que eu faça nesta situação? Como eu vou resolver este assunto do ponto de vista de uma consciência maior? A base do discernimento que a ordem apresenta, o discernimento constante, a base do discernimento não é nenhuma regra. A base do discernimento é nós fazermos esta pergunta. Um membro da ordem devia fazer esta pergunta sempre, isso é a base do discernimento na ordem. E a resposta pode vir de diferentes maneiras. Mas a pergunta é a forma de discernimento para nós estarmos na ordem. Bem, isto nos levaria, por um outro lado, a estarmos dispostos a nos adequar às circunstâncias que se apresentam, sem pretender que as circunstâncias se adaptem a nós. Isto é um membro da ordem. Eu me adapto às circunstâncias que estão aí, que são apresentadas. E não faço um movimento para as circunstâncias se adaptarem a nós. Senão não é um membro fiel da ordem. Outro ponto que é muito importante na ordem, para que a ordem se mantenha num certo nível, é nós fazermos as nossas melhores ações sem dizer para ninguém. A não ser que tenha que dizer por algum motivo necessário. Mas um membro da ordem não anuncia para ninguém as boas ações que faz. E se um membro da ordem estiver descontente com alguma coisa na vida dele, não deve dizer a ninguém. Não se passa para alguém o nosso descontentamento. Nós temos que resolver o nosso descontentamento. Isso não é para passar para ninguém. Um membro da ordem tem silêncio nesse sentido. Está descontente com alguma coisa? Tem todo o direito. Não passe isso para ninguém. Você fique com isto até você resolver. Enfim, na ordem a gente não vai se queixar para ninguém, em outras palavras. Claro que nem todos podem assumir uma coisa destas. Mas isto é uma meta. E um membro da ordem não tem nada deste mundo como base. A vida não está baseada neste mundo. Nós estamos neste mundo por tantas razões, mas a base de um membro da ordem é a vida eterna. Um ser está na ordem, está vivendo a ordem, com base na vida eterna, não com base na vida terrena. A vida terrena é uma circunstância temporária para ele. A base da vida dele é a vida eterna. Nós temos que fazer uns exames de consciência, não? Se recebemos este CD, teremos que ouvir e fazer um exame de consciência com calma, para ver qual é o nosso lugar na ordem. Nosso lugar não são posições. Nosso lugar são estas coisas. Eu mesmo é que sei qual é o meu lugar na ordem. Se é falar para todo mundo o que eu faço, se é me queixar para todo mundo, se é estar com os meus problemas expostos ou não. Aí eu sei qual é o meu lugar na ordem. E a ordem tem a possibilidade de te dar esta possibilidade de não querer saber das suas boas ações. A ordem nunca te pergunta, você diz porque quer. Então a ordem possibilita que ninguém saiba das suas boas ações. E a ordem não pergunta se você está descontente. Você tem que resolver isto. E a base da sua vida é a vida eterna. A ordem pode contar com isto. E a ordem não vai atrapalhar ninguém de ser assim. Compreende? Pelo contrário. Agora, na ordem pode acontecer que você tenha que fazer coisas que não gosta de fazer. Mas isto não é problema, porque nós mesmos deveríamos estar dispostos e prontos a cada dia fazer pelo menos uma coisa que não gosta, pelo menos uma. Então, em vez de você dizer, eu vou viver hoje como eu gosto. Não, você se programe para pelo menos uma vez por dia fazer uma coisa que você não gosta. É um treinamento isto. Assim, nós poderíamos nos tornar uma coluna forte. Porém, não uma coluna nossa, sim. Com essas coisas simples, porque são simples essas coisas, hein? Não tem nem que perguntar como é simples isto. E assim, nós temos as condições de nos tornarmos uma coluna forte. Porém, não na construção nossa, numa construção muito maior. Assim nós vamos nos tornar uma coluna, numa construção maior. Isto é, somos uma coluna com a qual se pode contar. E essa construção maior Não é nada de físico, nada de realização. Esta construção maior são as demais almas que estão a serviço na ordem. As demais almas, não? Que estão a serviço do planeta. Essa é a construção grande. E nós somos uma coluna aí dentro. Se não reclamarmos, se estivermos dentro desta arquitetura. Então, nesse caso, pela lei, do nível das almas viria a inspiração para nós. Viria a ajuda, viria o acompanhamento do nível das almas, a partir do nível das almas. E se pode fazer essa experiência na ordem? Porque todos os membros da ordem sabem disso e devem respeitar alguém que está neste ponto do caminho. Bem, para que isto tudo possa correr bem, nós teríamos que evitar, na ordem, fazer programas muito detalhados. Aliás, quem vive guiado nunca faz programas detalhados. Não precisa ser um improvisador. Mas, na ordem, por favor, não façam programas muito detalhados, porque senão fica tudo amarrado. Deixe uma oportunidade para o programa ser como tiver que ser. Mesmo que a gente esteja cumprindo um programa na ordem, e que o programa esteja em andamento, e que, portanto, todo mundo esteja bem, assim, organizado e seguro no que está fazendo, na ordem devemos estar sempre dispostos a rever um programa. Mesmo que a gente esteja com um programa todo planejado e em funcionamento, pode acontecer uma coisa que tenha que mudar todo aquele programa. E nós, na ordem, teríamos que saber disso e teríamos que aceitar isto e viver isto. Simplesmente mudou o programa, pronto. E nisso, vamos evitar a todo custo a pressa e a indecisão. Pressa e indecisão nós não deveríamos usar. Por isso se chama ordem, compreende? Ordem não é só o que pode significar como agrupamento de pessoas. É esta ordem. É uma ordem assim. Agora, na ordem, nós temos que nos perguntar se nós sabemos firmemente que o único se ocupa de nós. Nós sabemos disso ou não sabemos? Ou duvidamos, ou nunca nos perguntamos. Então, antes de entrar na ordem, ou já estando na ordem, se nunca se perguntou isso, se pergunte. Se pergunte. Será que eu acredito que o único se ocupa de mim? Como se ninguém mais existisse? Tem esse particular. Porque a gente pode se ocupar de um outro. Mas o único não se ocupa da gente assim. O único se ocupa de nós como se nada mais existisse, só nós. Será que nós acreditamos nisso? Ou duvidamos disso? Se você duvida disto, você vai deixar a ordem muito balançando. Então, o único cuida de mim. Isso é básico. Senão, o que você está fazendo nessa ordem? Você veio aqui para ser cuidada? Ou você é cuidado pelo único? Veja que isto influi muito no quadro de pessoal da ordem, hein? Isto muda o quadro. Isto aqui é outra humanidade vivendo nesta pequena experiência. Experiência para nós, né? Mas não para eles, porque esta ideia sempre existiu. E não é nada de novo isto, não é nada de novo, sempre existiu. Mas isto de vez em quando desaparece da superfície do planeta, ou deteriora na superfície do planeta, porque as ordens podem desaparecer, podem deteriorar, podem se modificar. Então, o único precisa trazer de novo essas coisas. Não ter temores. Bem, naturalmente a gente aceita que tem medo, a gente reconhece que tem medo, não é? O medo é uma coisa que a gente sabe que existe. Mas não ter temores. E parece que a gente tem muito menos temores, ou quase nenhum, quando deixa de usufruir daquilo que acha bonito, daquilo que acha belo, daquilo que acha bom, compreende? Essas coisas é que dão o temor. Essas coisas alimentam o temor. E a ordem te diz claramente, você quer diminuir os seus temores, então você não vá atrás do que é bom, do que é belo para você, daquilo que você gosta, daquilo que você prefere. Acabe com isto. Porque aí você vai ver como é que vai acontecendo com o temor dentro de você. E claro que isso agora é uma coisa bem elementar, é a gente procurar, né, na ordem, não se deixar intimidar pelos problemas que vão surgindo, porque problemas surgem, não? É um mundo experimental também, então surgem muitos problemas. E nós na ordem não deveríamos ficar intimidados com isso. Na ordem nós não temos que nos intimidar com isso. Nós reconhecemos que há problemas, o problema aparece, você não fique tímido por isso. E também não fique abalado, não se envolva, não se sinta atingido pelas críticas. É bem diferente em a ordem do mundo, bem diferente. No mundo ficam acobertando essas coisas todas. Na ordem isso não se considera, não deveria existir isto, não deveria existir isto. Porque se você se deixar intimidar por problemas e se você não ficar muito abalado com críticas que podem surgir a qualquer momento, você vai acabar com o espírito abatido. E isso não deve acontecer. Então você não quer ter o espírito abatido? Não, não quero. Então não se importe com crítica, entendeu? Não se deixe intimidar. Você tem que ir providenciando a sua cura, porque somos só nós que podemos nos curar. Os curadores nos ajudam, os curadores são intermediários para nós aprendermos a nos curar, mas nós é que temos que nos curar. Não é a ordem que vai curar a gente, não. Nós temos que aprender a nos curar. E sempre prosseguindo naquele trabalho de estar atento ao próprio interior, como vimos já na outra partilha. Estar atento ao próprio interior, mesmo que a gente esteja rodeado de tarefas e que não tenha tempo material para nada, não pode faltar tempo para você estar prosseguindo no seu trabalho interior. Claro que a gente não pode garantir nem prometer, não é, que a ordem vai ser assim com todo mundo. Mas essa seria a energia da ordem. E nós que estamos na ordem, teríamos que irmos nos aproximando disso, irmos nos aperfeiçoando nisto. Agora é também tema de hoje a difusão no mundo, não é? Difusão no mundo. E a ordem como parte do único. Como nós estamos muito empenhados e conscientes, não? De que o trabalho da ordem seria também o resgate das almas, né? A sua operação principal, o seu grupo operativo específico, principal tarefa deles são as almas. Então, o grupo operativo, aparentemente, pode estar fazendo muitas coisas. O grupo operativo pode estar num hospital tratando dos doentes, mas isso é uma aparência. A ordem está lidando com almas, com almas. Então é isso que nós estamos fazendo sempre, é lidando com almas. Não esquecer disto, não esquecer disto, porque o nível da ordem cai para o chão. Se vocês se esquecem que estão tratando com almas, não com doenças, com corpos, com pessoas, compreende? Isso tudo é uma aparência. Nós na ordem estamos tratando com almas, para chegarmos a tratar com mônadas. Mas se nós não estamos, em princípio, tratando com almas, mas nessa encarnação nem chegamos a tratar com mônadas, nem em sonhos. Então, como existe uma meta, que é no fim, nós termos o divino, não? Termos este nível divino como uma meta dentro da nossa evolução humana, nós estamos tratando com almas, não estamos tratando com problemas materiais, com coisas físicas, estamos lidando com tudo isto, mas não é com isto que nós estamos tratando. Bom, e em se tratando de almas, a ordem está renascendo agora, não? A ordem está ressurgindo agora, formalmente. Então, nós estamos formalmente também dentro da Operação Resgate. Porque agora é a hora da Operação Resgate. O resgate. Resgate de almas, não? E tudo aquilo que for as necessidades, a programação, tudo aquilo que for a ação da Operação Resgate. Assim, vai se difundindo entre as nossas almas um outro tipo de comunicação. Entre as nossas almas vai acontecendo uma comunicação interna. Essa comunicação verbal, esta comunicação por escrito, esta comunicação pelo rádio, esta comunicação normal, na ordem, vai entrando para um nível de comunicação entre almas. Mas isto não existe um exercício para fazer isto. É você seguindo todas estas coisas que parecem absurdas, é que você vai ver que no fim as nossas almas estão se comunicando. E a ordem, quando estiver bem implantada, na ordem as almas devem estar se comunicando. E se nós nos encontramos na ordem, basta olhar um para o outro, já sabe. Entendeu? Já sabe. Pensa quanta economia de energia, quanto deixamos de poluir o ar. Falando pouco, não? E só falando o necessário. Bem, então assim vai se criando entre as almas uma comunicação. E na ordem, nós temos que zelar por isto, temos que trabalhar para isto, temos que ter isto como meta, a comunicação entre as almas. E vocês já sabem, não, porque a gente estuda isso há tantos anos, controle da palavra, pensamentos positivos, isso tudo é o preparatório que nós já temos. Se aplicamos, não sei, mas já sabemos. Na ordem, a comunicação é entre as almas. E a comunicação só é em outro nível porque nós ainda não estamos preparados ou ainda não estamos desencarnados, não é? Nós não estamos ainda as almas desencarnadas, as almas estão ainda em corpos. De forma que, claro que se não houver uma comunicação entre as almas assim como há com as palavras, nós não vamos ficar com isto deprimidos. Aliás, nós vimos que não tínhamos que nos abalar por nada, né? Mas a meta é a comunicação entre as almas. Porque aí não tem perigo de haver má comunicação. Ou nós assumimos a comunicação entre as almas, ou ficaremos sempre tropeçando em falta de comunicação. E não tem como resolver, porque a comunicação para nós é entre as almas. Aí não tem perigo. Está claro isso, é? Então, não quer dizer que a gente esteja vivendo já tudo isso. Mas a ordem é isto. A ordem é isto. Bem, isso entre colaboradores, entre consagrados, né? Entre monges, monjas, né? Entre tudo isto. Porque nós estamos tratando com almas. Se nós conseguíssemos ter isto como meta, e se nós conseguíssemos assumir esses compromissos, se nós tivéssemos comprometidos com isto, nós estaríamos colaborando para que estes monastérios que estão aqui no plano físico, já bem arrumadinhos, nós iríamos colaborar para o monastério interior. É aqui que nós queremos chegar. Não é nada neste mundo. A ordem não é para nada neste mundo. Embora a ordem faça muitas coisas neste mundo, como sabemos, não? E deve fazer. Mas esses monastérios, esta vida monástica, Isto tudo tem que passar para o plano interior. Porque na ordem já se sabe que existe o monastério interior. Quando nós sabemos que existe o monastério interior, naturalmente nós dizemos, bom, então eu estou neste monastério me preparando para o monastério interior. Então esse monastério, para mim, é um preparatório para o monastério interior. Eu já sei que existe o monastério interior. E a ordem não pode fazer um monastério interior para você, como faz um monastério fisicamente aqui. Mas o monastério interior é cada um de nós que vai fazer isto. E nós sabemos já que isto existe. Bem, o que a ordem faz de prático para nós, para nos encaminhar para o monastério interior? Nós que estamos nesses monastérios da ordem, o que ela está fazendo para nos encaminhar para o monastério interior? A minha impressão é que a ordem está nos encaminhando para o monastério interior, ou criando um monastério interior, através do trabalho de adoração. Através do trabalho de adoração. Cristo não precisa ser adorado. Não tem a menor necessidade de ser adorado. E nós não vamos aprendendo a adorar uma coisa, não. Vamos aprendendo. Precisa aprender na prática isto. E o Cristo sabe muito bem que ele não precisa ser adorado. E que ele está se pondo aí para a gente adorá-lo. Para a gente chegar no interno, chegar no monastério interior. Então, na ordem, todo lugar físico de adoração, na ordem, deveria ser considerado um lugar sagrado. Não pelo lugar em si, mas pela porta de entrada que aquilo pode ser para o monastério interior, para a vida interior, para o Cristo interior, compreende? Então, de todos os ambientes da ordem, porque a ordem tem muitos ambientes, né? De todos os ambientes da ordem, o ambiente onde se faz a adoração, este é o ambiente mais que temos que preservar. Mais de todos. Mais de todos. Seria inconcebível na ordem você entrar num ambiente de adoração com tudo fora do lugar, com um banquinho virado, com a almofada para o lado de cá, entendeu? Não estando arejado, a cortina não está fechada direito. Isso é inconcebível no lugar de adoração. Porque aquilo é o lugar onde nós estamos para passar por uma certa porta. É um símbolo disto ali. É um símbolo. E como toda a nossa vida é cheia de símbolos, toda a nossa vida é simbólica, tudo isso, aquilo é o símbolo que tem que ser tratado com mais cuidado em toda a ordem. Eu me expliquei bem, não é? Não é que seja uma superstição isto. É que aquilo é realmente o símbolo de uma porta. E ali tem uma consciência, ali tem uma energia cósmica que está se prestando a nos ajudar a fazer isto. Se prestando com a presença física dele. Física numa figura, num retrato, numa pintura, numa luz. E, de repente, pode até ser uma presença materializada mesmo. Mas nós temos que ter este lugar de adoração realmente com uma coisa que você passa ali assim, levitando, para não fazer barulho. Porque o barulho é o símbolo de uma coisa meio desorganizada. E na ordem, nós deveríamos ter muito cuidado com esse espaço da adoração. Porque estamos tendo cuidado com a nossa própria capacidade de adorar, com a nossa própria capacidade, através do amor e da adoração, transpormos um certo umbral. Como o tema é no único, é para lá que temos que ir, não é? É para lá que temos que ir. E esta é a forma de chegarmos neste único. teremos que construir na nossa mente todos esses símbolos, porque a nossa mente não está habituada com essas coisas, né? E esse símbolo dos locais de adoração, isso nós temos que aplicar ali todo o nosso esforço para aquele símbolo ser o mais perfeito possível. Vocês estão dispostos a se comprometer com isto? Todos estão dispostos a se comprometer com isto? Então, vamos ver. Se nós não adoramos aquilo aonde queremos chegar, se nós não adoramos aquilo que um dia vamos ser, não? Nós não temos contato com os conselhos cósmicos. Hierarquia planetária, hierarquia, nós sabemos de tudo isso, que isto existe, né? Sabemos como estar com eles, porque senão não estariam conosco da forma como estão. Estão conosco, só falta materializar, está todo mundo aqui. E só faltam se materializar. Mas os conselhos cósmicos, e eles estão nos ajudando a tudo isto. Eles estão nos ajudando a fazer um caminho cósmico. E estão se prestando a estarem aqui. Mas não para estarem aqui conosco, para estarem nos encaminhando para esses caminhos cósmicos. E olha, isto tudo tem a ver com adoração. Diante deste símbolo, este símbolo aonde nós vamos praticar a adoração, diante deste símbolo não deveria haver displicência. E isto é tão importante para nós todos, isso é tão fundamental para nós todos, que se entre nós, no grupo dos monastérios, ou onde quer que exista isto, não? Onde quer que exista esta ordem, nós teríamos que não deixar que acontecesse a displicência. Vocês sabem muito bem que a gente começa uma coisa muito bem, né? Dali 3 dias já não está mais bem. Daqui a 1 mês, vá 1 vez por semana. Dali 1 semana, já não estou indo mais lá. Nós temos que evitar esta displicência diante disto, porque isto é a alma da ordem. A alma da ordem é esta porta de passagem que ela é, esta passagem pela qual a gente passa nela. Não só a displicência. Em displicência é a coisa que surge rápido. Você começa a ir lá fazer o seu trabalho e de repente vai ficando displicente. Isto não deveria acontecer. Individualmente acontece, sempre. Mas os outros devem ajudar que aquilo termine, que não prossiga. Individualmente todos nós erramos. Mas se nós todos estivéssemos dispostos a não ser displicentes, nós vamos ajudar que alguém chame a nossa atenção. Olha, você está sendo displicente, volte a si. Displicência é uma coisa que na ordem não deve surgir. Está claro isso para vocês? Não fiquem displicentes na ordem, porque a ordem acaba. A ordem se recolhe, a ordem vai embora. Fica só a coisa física que você construiu aqui. A ordem foi embora. Porque a ordem não é a coisa física. A ordem não é isto. E a ordem vai embora. A ordem desocupa tudo aquilo que ela ocupava aqui. E aí você fica, ó, como as igrejas de hoje. Você entra lá, não tem nada. Está cheio de gente, órgão tocando, gente paramentada, mas não tem nada lá dentro. Está vazio aquilo. Para um certo ponto de vista, está vazio. Bom, então diante do símbolo sagrado, eu estou centrando muito a coisa nesse símbolo sagrado, porque é isso mesmo, hein? Eu não estou falando porque é bonito não falar disto. É que isto é o centro mesmo, isto é o centro. A adoração é o centro aqui, diante de tantas outras coisas. Mas sem adoração, nada tem vida. Desarmonia, desordem, sujeira, porque a sujeira traz baixa vibração Você precisa estar muito no nível de Teresa de Calcutá para ter uma vibração fina no meio da sujeira. Precisa ser Madre Teresa de Calcutá, sabe? Nós não somos ainda. Então não devemos querer sujeira dentro da ordem, dentro do monastério. No mundo, sim, nós temos que estar no meio da sujeira e não nos abalarmos por isto. Mas dentro da ordem não deveria haver sujeira. Dentro da ordem não devia haver desarmonia. Não devia haver desequilíbrio de coisas. Aqui tem uma sala com cadeiras, isso deve estar em harmonia. Não uma cadeira virada para cá, outra para lá. Isto tem que estar em harmonia na ordem. Está claro isto, é? Olha, isto não é mania de limpeza, nem mania de ordem. Isto é real. Isto é real. Porque isto traz uma baixa vibração. Então, quando você entra num lugar, está tudo em desordem, ou está tudo não arrumado, aquilo tem baixa vibração, você tem que entrar ali e ficar segurando a vibração daquilo. Essas coisas não são imaginação, não, sabe? Isto existe, isto existe. E tem seres que veem isto, que sentem isto, que percebem isto. E por que é que nós vamos submeter outros seres a estas coisas, mesmo que eles não percebam? Porque você está com uma casa toda desorganizada, você está com uma casa que não está em perfeita ordem, ninguém percebe isto. Mas como será que as almas estão se sentindo dentro daquele ser? De repente, dentro daquele ser, tem uma alma que está mal ali. Parece que ela está num plano, isso está no outro. Mas esse plano está vibrando, está emitindo vibração, está chegando também onde essa alma está. No campo das vibrações. Outra coisa também que na ordem teria que não deixar acontecer é o falar corriqueiro. Vocês sabem o que é o falar corriqueiro, né? É a prosa das pessoas, de um modo geral. Abriram a boca, estão falando corriqueiro. A palavra corriqueira, a prosa corriqueira, não é? Isto não devia acontecer. E nós temos que ajudar uns aos outros. Se alguém chega falando uma coisa corriqueira, você fique assim olhando. Até ele perceber o que ele está fazendo. Você precisa colaborar. Eu sei que normalmente não se devia fazer isto. E se nós fôssemos fazer uma reunião bem preparatória, se dizia, não, tenha paciência com ele. Não tem que, você tem que olhar para ele até ele perceber o que ele está fazendo. Isto se nós queremos manter a ordem em ordem. Agora, se a finalidade não é manter em ordem, é fazer mais ou menos, porque nós não conseguimos fazer direito, então isso é outra coisa. Então vamos assumir que estamos fazendo mais ou menos porque não podemos fazer melhor. Mas essa não é a proposta, não. Essa não é a proposta. Amanhã nós podemos chegar numa reunião da ordem e encontrar tudo fora do lugar ali. Cadeira fora do lugar. Aconteceu. Mas isto não é a proposta, não. Isto não é a proposta. Isso chama-se também padrões de conduta, sabe? Isso é a nossa conduta. A nossa conduta dentro da ordem. Se nós queremos um manto sagrado sobre tudo isto, porque é preciso esse manto sagrado, é preciso esse manto de proteção. E isso se faz, isso acontece, isto existe. Nós podemos estar sob um manto de proteção. Mas para estar sob este manto, precisa que este manto esteja cobrindo alguma coisa válida. Não cobrindo a nossa sujeira, a nossa desordem. Por isso chama-se ordem. Tem duplo sentido, ordem, duplo sentido. Outra coisa é a irreverência. Respeito é uma coisa humana. A reverência é um pouquinho mais em cima. A reverência está num outro nível, num outro grau. E a irreverência, que é a falta de reverência, nós deveríamos não deixar acontecer. Se acontecer, porque ninguém de nós é infalível. Todos nós erramos. Mas como somos em vários, os outros devem ver. E os outros devem me ajudar a não fazer isto. Aí eu não ser irreverente. Porque todos têm uma alma, todos têm um espírito, uma mônada. Como eu posso ser irreverente? E outra coisa é a frivolidade. A gente acha que não é frívolo. A gente acha que já é responsável. É até certo ponto. Mas de repente você emite a frivolidade. Olha como eu sou frívolo, hein? O outro diz, frívolo mesmo, está vendo, né? Ajude o outro, mas ajude. Ajude com franqueza, ajude com verdade, ajude verdadeiramente. Se ele não quiser ser ajudado, se vê logo. E ele também não vai se sentir bem se não quiser ser ajudado nestas coisas. Todos os monastérios teriam que ter isto presente. Mas ter presente mesmo, sem esquecer disto. Ter isto presente. Porque isso é a vibração. Os locais de adoração, está escrito aqui, devem ser resguardados e se tornar templos habitados pelo sagrado. Vê como o plano físico está completamente unido com o plano sagrado? Ou estaria? Pode estar, pode estar. E pela reverência, pelo cerimonial, pela ordem, e principalmente pelo silêncio. Principalmente pelo silêncio. Nós sabemos que silêncio não é mutismo, não? Então posso falar de silêncio bem à vontade. Porque eu estou falando de silêncio, não estou falando de mutismo. Claro que não precisa mutismo, mas também não precisa falar de forma frívola, inútil. Isto é falta de silêncio. E desconhecimento de cerimonial. Veja, nós estamos com um coordenador geral de Figueira, Antoac, que é um mestre de cerimonial. É o raio do cerimonial. Então não estou falando nada de estranho. Estou apenas lembrando de Antoac. Lembrando de Antoac. Cerimonial. Nós estamos precisando de tudo isto para que o nosso interior, esteja bem. Porque na nossa consciência, no nosso destino, nas nossas oportunidades, isto tudo está oferecido, isto tudo está presente para nós. Tudo isso está presente. Agora eu vou falar de uma coisa que eu já falei várias vezes, mas eu vou repetir, porque é muito complicado para nós seguirmos isto, que é o nosso momento de contato com o alimento. Parece que eu estou falando uma coisa, nem sei quantas centenas de vezes já se falou disto. Quem sabe se desta vez, quem sabe se dá mais um passo nesse sentido. Porque nós ainda não fazemos, estamos muito longe de fazer, mas muito longe mesmo, não como no mundo, mas estamos ainda muito longe de transformar o momento da nossa alimentação em um cerimonial, mas muito longe. E eu não preciso falar mais porque vocês já estão cansados de ouvir isto, só que ainda não conseguimos transformar um momento de refeição e um cerimonial. Não precisa nenhum rito ali, não. O cerimonial é a ordem ali. É estar ali de outro jeito. E nós já sabemos como. Estamos cansados de saber. Não vou repetir isto aqui. Bem, se nós não temos aquele momento como um cerimonial, nós não temos respeito pelos reinos que nos doaram aquilo. Falta de respeito, inconsciência, falta de cerimonial. E com isto, o nosso corpo físico pode não estar tão bem suprido como poderia. Porque, de repente, o nosso corpo físico pode estar suprido com o que é necessário, bem simples. Bem simples, porque senão estamos roubando dos outros quem não tem o que comer. Então, o nosso corpo físico pode se satisfazer, pode estar bem com o simples, com o pouco, Mas isto não é uma questão só de educação. Isto é uma questão de cerimonial mesmo. Porque se o corpo entra num certo cerimonial naquele momento, se eu estou cuidando daquilo como uma cerimônia, o corpo está recebendo aquilo de forma diferente. E as vibrações mentais que eu estou mandando para o corpo, para o aparelho digestivo, para tudo isso, é diferente. Então aquele alimento está não só se transfigurando quando eu o tomo, não só ele está se transfigurando, como ele está alimentando o corpo, e o corpo está se sentindo alimentado. Eu acho, sabe, que a base de tudo é o cerimonial naquele momento. E a gente está ali como se estivesse numa cerimônia. Só que diferente. Outro tipo de cerimônia. Bem, aqui o que foi indicado é que a gente faça a refeição em silêncio. Isso não sei se é possível. Não sei se é possível porque... completamente em silêncio, porque se nós não tratamos das coisas na hora certa e no lugar certo, só resta tratar das coisas no refeitório. Mas tratar das coisas no refeitório é porque a gente não tratou no lugar certo, porque não encontrou o modo de tratar. A gente está tratando das coisas no lugar errado. Porque ali é lugar de estar numa cerimônia. Quem está na linhagem sacerdotal, sabe do que eu estou falando. Bem, e claro que essa cerimônia é toda baseada na gratidão. Gratidão pelo que está acontecendo, gratidão pelo que estamos recebendo. Imagine que ordem seria, hein? Bem, nós estamos falando é de irmos nos encaminhando para o monastério interior. Cada monge, cada monja, cada ser da ordem deve estar buscando a sua própria integração nesse nível de realidade. Porque nós não estamos integrados nisso, não nos iludamos, hein? A hora que a gente se propõe a se integrar nisso, vocês vão ver. A primeira coisa que vai acontecer é que na refeição seguinte vocês já esqueceram do que se propuseram. Nós não estamos integrados nestas coisas. Mas se a nossa meta, como energia monástica, como lei monástica, se a nossa meta é o monastério interior, como tem aparecido nas mensagens, monastério interior com M maiúsculo e I maiúsculo, se é isso que é a nossa meta, você não chega lá não, se não cumpre tudo isto aqui. Porque isto é uma coisa que aqui precisa ser cumprida dentro da ordem, dentro do cerimonial. E você pode chamar isto de sétimo raio. Eu acho que está muito no segundo raio também, não só no sétimo. Isso está muito no segundo raio. E precisa que esse amor venha do coração, que esse amor emerja para você conseguir fazer tudo isto. Porque isto é completamente fora das tendências humanas. Normais. Então nós vivemos uma vida comum, uma vida normal, em certas coisas que estão colocando a nossa vida impossibilitada de sair da vida comum. Vira e mexe, estamos dando sinais de vida comum. Será que não é por causa dessas coisas tão simples? Essas coisas que não custam nada para fazer, só dependem de nós. Depende de nós resolvermos fazer. Então cada um de nós, se somos monges, se somos monjas, se somos consagráveis, teríamos que estar trabalhando para nos integrar nesta ordem. Ordem, graça, misericórdia não é só esse estatuto que a gente está lendo, não. Ordem, graça, misericórdia é a vivência da ordem, da graça. E da gratidão pela misericórdia de ter nos dado esta oportunidade de viver a refundação de uma ordem. Porque nós todos já participamos da fundação de prolongamentos de centros planetários, como Mirnajá, como Aurora. Devemos participar da fundação de Hércules, mas eu não sei se nós estamos com consciência do que estamos fazendo. Eu não sei se nós estamos gratos por termos participado da formação de Figueira. Eu não sei se a gente tem aquela qualidade de gratidão por estar construindo a Aurora. Não sei, nós estamos construindo a Aurora, todos. Mas será que existe gratidão por estar construindo a Aurora? Ou nós achamos que estamos fazendo um favor de construir a Aurora? Achamos que estamos colaborando com o plano evolutivo? Quando a gente fala, não, vamos mandar as coisas para a Aurora, porque é o plano evolutivo. Será que... E nós devemos dar graças a Deus de estarmos construindo a Aurora. Isto não é favor nenhum. Isto é uma graça que nós recebemos. Participar da materialização no plano físico de um centro espiritual ou de um setor de um centro espiritual, isto é uma graça. E se nós tivéssemos consciência um pouquinho maior destas coisas, estaríamos totalmente doados a uma construção destas, a uma coisa destas. Bem, é bom que a gente acorde, que a gente desperte nisto, que a gente desperte para a gratidão, porque nós temos que despertar um pouquinho mais para a gratidão, senão nem conseguimos perceber o que o roncador está nos proporcionando. Não podemos compreender nada daquilo. Podemos saber que existe lá a Serra do Roncador, que vamos lá, excursionamos pelo mato. Mas se nós não temos gratidão por tudo isto, nós não conseguimos perceber o que é o Roncador. Está na hora de perceber o que é o Roncador. É hora disto agora. É hora disto. Porque ali estão todas as chaves para a constituição da nova raça, está tudo ali, as chaves estão ali. E se nós não soubermos ser gratos por estarmos aqui, por estarmos em Aurora, por podermos ir para Hércules, se a gente não tiver uma gratidão real por isso, nós não vamos perceber o Roncador. O que se passa ali é muito sutil e só se mostra diante de uma gratidão por aquilo, que é muito sagrado aquilo, é muito sagrado. E a Ordem Graça e Misericórdia está nos pondo em contato com tudo isto. Não só no sentido espiritual, mas no sentido prático também, no sentido material, como se vê. Isto tudo... Como estamos na regência do segundo raio cósmico, não do amor-sabedoria, tudo isto existe para que o nosso grau de amor vá sendo suficiente para nós irmos entrando neste amor do Cristo, não é? Nisto que nós chamamos do Cristo. Isto está aí não para ser chamado de Cristo. Isso está aí para você entrar lá, você ser aquilo. Você não está separado daquilo. E nós estamos nesse caminho, estamos nessa escola. Cada um está num momento deste caminho. Cada um está no momento. Mas todos estamos nesse caminho. Todos. Uns vendo mais, outros vendo um pouco menos, outros vendo mais ainda. Enfim, nós estamos em vários momentos nossos, mas estamos todos no mesmo caminho. De forma que todos podemos compreender muito bem estas coisas. Compreender é uma coisa, assumir é outra, viu? Não adianta compreender, não. Não adianta compreender sem assumir. Se não forem assumir, não adianta nada ter compreendido. Não se iludam, não adianta nada ter compreendido se não assumiram. se não assumiram, quando renascerem, vão ter que estar diante dessas coisas todas, encarnação após encarnação, até assumirem, não saem do lugar. Então não se iludam, hein? Compreender é uma coisa, e não basta compreender, não. E compreender sem assumir é melhor que não tenha compreendido. Porque senão tudo isto que o cosmos nos dá, onde está sendo jogado, onde está sendo atirado, isto faz parte da nossa consciência individual. E claro que a consciência de um grupo é formada para as nossas consciências individuais. Então, seria o caso de assumir isto individualmente? Porque se não for assumido individualmente, o grupo nunca terá assumido, o grupo. E hoje é muito importante o grupo. Hoje é muito importante o grupo. Hoje não se faz mais nada sozinho. Parece que um membro da hierarquia está fazendo uma coisa. Ele é um grupo. Ele é um grupo hierárquico. É um deles que está se mostrando para nós. Então nós pensamos que é um. Mas aquele é um grupo. Aquele é um grupo. E vai sendo mais grupo, mais grupo, mais grupo, até chegar no todo. Até chegar no único. Então, ordem, graça, misericórdia como parte do único, está aí. Um ângulo, né? O ângulo que eu estou podendo ver. Mas cada um de vocês pode ver esse único, porque o único é o único. É muito importante que vocês estejam com este único presente, para não ficarem divididos. E não ficarmos também entre nós divididos. O que nos une não é nada de teórico, não é nada de filosófico que nos une. Não é o nosso desejo de nos unir. O que nos une realmente é nós estarmos visando o único. Então, se estamos visando o único, quando você olha, está unido com tudo aqui. Mas você estava procurando o único. E não dando martelada na sua mente, martelada no seu corpo, porque precisa se unir com o outro, precisa unir aqui, unir ali. Você pense no único, você vá para o único, você tenha como meta o único, que aqui fica tudo bem, tudo unido, tudo. E tem gente que dizia, eu tive experiências negativas com ele na encarnação passada, eu não posso ver esta criatura. Não pode mesmo, você vá para o único, você vá para o único, porque lá você vai ver o que é, você vai vendo o que é. Muito antes de chegar lá, você vai vendo o que é. E aí esse negócio de encarnação passada, esse negócio de fulano que te matou, fulano que te estrupou, essas coisas são realmente... Tudo isso não devia existir na ordem, graça e misericórdia. Ordem, graça e misericórdia, aparentemente, é um outro planeta. E nós temos que aprender a viver num outro planeta. Comecemos por esta ordem. Mas aí precisa saber amá-la, saber reconhecê-la e ter disposição e querer. Querer. Bom, saiu publicado um CD intitulado Ampliando Informações sobre a Ordem Graça Misericórdia. É um CD de Arthur, que tem umas frases no final, de Okshok, e vão escutar, porque é mais uma palavrinha que se põe nesse discurso da Ordem Graça Misericórdia. É mais um grãozinho ali. E assim vamos nos aproximando da Ordem, para nos aproximarmos do único.